Meus queridos companheiros de Dourados, meus queridos companheiros do Mato Grosso do Sul, meus queridos companheiros Fernando Haddad da Educação, Paulo Sérgio do Transporte, Márcio Forte das Cidades e Alexandre Padilha de Relações Institucionais, meu caro senador Walter Pereira, magnífico reitor Damião Duque de Faria da Universidade Federal da Grande Dourados, por meio de quem cumprimento os pró-reitores da universidade, senhor Ari Valdecir Artude, prefeito de Dourados, magnífico reitor Gilberto Arruda da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, bispo Redovino Rizardo da Diocese de Dourados, meu querido Guilherme Ribeiro Martins Santos, que falou aqui em nome dos alunos, minha querida magnífica reitora Célia Maria da Silva Oliveira, reitora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, senhora Mauri Antônio de Castro Júnior, diretor-geral do campus Ponta Porã, e meu querido Jonas Fernandes, representante dos alunos de Ponta Porã, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras. Primeiro, Fernando, tem uma história que resulta na inauguração dessa universidade. Eu tinha esquecido, mas o Damião lembrou. Não foi aqui em Dourados. Eu já era presidente em 2003, quando eu vim fazer uma manifestação, um ato, qualquer coisa, em Campo Grande, e uma menina, quando eu desci do palanque, uma menina que eu agora vou procurar a fotografia dela, porque os fotógrafos da presidência registram tudo, a gente deve ter no arquivo, eu lamentavelmente esqueci, senão deveria ter trazido, uma menina, quando eu desci do palanque, chorando, ela me disse que tinha um problema muito sério aqui em Dourados. Ela cursava, acho que, medicina, ou estava terminando, ou estava no primeiro ano de medicina, e que era preciso que a gente cuidasse de trazer para cá melhoria da Universidade Federal para o curso de medicina. Eu lembro que entreguei ao Tasso Genro, que era ministro da Educação, já na época, foi no finalzinho de 2003 para 2004, entreguei para o Tasso Genro. O nosso companheiro Fernando Haddad era secretário executivo do ministro Tasso Genro, e eles, então, levaram a sério o pedido da menina, e nós hoje estamos aqui para inaugurar uma série de obras na Universidade Federal da Grande Dourados. Então, eu não sei se essa menina está por aí, se essa menina já se formou, deve ser formada, se ela lembra dessa história, mas tudo aconteceu por causa de uma menina chorona que queria estudar e parece que estava em greve aqui a universidade há muito tempo. Ou seja, é uma dessas confusões que de vez em quando acontece nas universidades brasileiras. Bem, mas a minha alegria de estar aqui, Damião, é por outra razão. Nós estamos chegando ao final de um mandato, depois de 8 anos, aonde nós conseguimos vencer, eu diria, para o bem da sociedade brasileira, uma doença chamada preconceito que existia neste país. Eu perdi muitas eleições porque as pessoas mais pobres, que eu pensava que iriam votar em mim, não votavam em mim porque tinham medo de votar em alguém parecido com eles. Então eles imaginavam, se eu me considero um Zé Ninguém, como é que eu vou votar num Zé Ninguém? O que que ele vai fazer por esse país? Eu, durante muito tempo, eu fiquei com raiva. Eu, cada vez que eu perdi as eleições, tinha uma coisa engraçada na minha vida. Eu ia lá para o interior de São Paulo, eu era candidato a governador. Aí encontrava gente de classe média, de carro, todo mundo fazia assim para mim. Aí daqui a pouco eu olhava no coitado do cortador de cana, ele estava fazendo assim para mim. Você passava aqui na rua de Dourado ou de Campo Grande, você olhava na loja, as pessoas faziam assim. Você olhava um trabalhador da construção civil, ele fazia assim. Então eu, cada vez que eu perdi uma eleição, eu ficava frustrado, porque era preciso encontrar um jeito de convencer as pessoas, sabe, que aprendesse a diferenciar o que é o conhecimento que você aprende, o aperfeiçoamento numa universidade ou numa escola, e o que é a inteligência que está dentro da cabeça das pessoas, sobretudo para a arte de fazer política. Porque fazer política, se criou no Brasil, e eu espero que o meu mandato tenha desmistificado isso, se criou no Brasil a ideia de que para ser presidente, governador, prefeito ou até deputado, você tinha que ter, sabe, algum diploma, você tinha que ser doutor em alguma coisa, ou ser fazendeiro, ou ser empresário, ou ser alguma coisa. Ou seja, os de baixo não podia nem chegar perto, a não ser e bater palma na época das eleições dos granfinos que faziam política. Então eu penso que foram muitos anos em que a gente lutou e a gente conseguiu superar. E para mim é muito gratificante saber que a Bolívia elegeu um índio para ser presidente da Bolívia, saber que o mesmo Estados Unidos, onde tantos negros foram espancados, e uma figura como Luther King foi assassinada, acaba de eleger um jovem negro para ser presidente dos Estados Unidos. E tudo isso é uma lição que a gente vem acumulando desde a lição que a África do Sul nos deu quando elegeu Mandela pela primeira vez. Eu acho que o povo começou a aprender, o povo começou a perceber a diferença entre a arte de fazer política e a arte de ser um bom jogador de futebol, um bom músico, um bom professor de matemática, um bom professor de física, um bom químico. Ou seja, o povo começou a perceber que governar é uma ciência que, antes de tudo, exige duas competências. Você saber montar equipe. E montar equipe significa que você tem que colocar pessoas que você não tenha dificuldade de tirar depois. Porque se você coloca gente que se acha mais importante do que você, ou seja, você depois vai ter dificuldade de tirar. E você saber tomar as decisões na hora certa. Você não pode permitir, é como um técnico de futebol. Ou seja, se o ponta-direita não está jogando bem, ou o ponta-esquerda, ou o centroavante, você não pode deixar faltar 39 minutos do segundo tempo para tirar, porque não vai resolver nada. Ou você já volta com o cidadão na hora certa para ver se ele marca o gol, ou então é melhor você deixar de ser técnico. Na política é a mesma coisa. Ora, então para mim é motivo de orgulho. Para mim é motivo de orgulho saber que eu estou terminando o 8º ano de governo e que o meu ministro da Ciência e Tecnologia vai na SBPC e é aplaudido de pé pela política de ciência e tecnologia que nós colocamos em prática nesse país, porque não era a política do ministro Sérgio Rezende, foi uma política feita pelos cientistas que vai este ano consumir 41 bilhões de reais de investimento em ciência e tecnologia. Aliás, um outro dado importante é que pela primeira vez na história do Brasil, este ano as mulheres serão maioria que se formarão em doutores nas universidades brasileiras. Sempre usou homens formaram mais doutores e mestres. Agora as mulheres passaram a ter 51% e os homens 49%. É a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. E nós estamos formando mais doutores, mais mestres, nós estamos investindo mais. Já passamos a Rússia e a Holanda em artigos científicos publicados em revistas especializadas, e o Brasil vai andando para construir a sua revolução educacional. Então eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o meu ministro da Educação constatar duas coisas. A primeira é que nós tínhamos um orçamento de 20 bilhões de reais para a saúde, e esse orçamento agora passou a ser de 60 bilhões de reais. Ou seja, 3 vezes mais. O segundo é que nós proibimos utilizar a palavra gasto quando se fala de educação. Educação é investimento e não gasto. E por isso que as coisas começaram a mudar neste país. A terceira coisa importante que eu acho que esses companheiros fizeram na educação foi a gente estreitar a nossa relação com a educação. Eu nunca consegui entender, e cansei de perguntar ao Fernando Haddad, cansei de perguntar ao Tasso Gerro, por quê que os reitores, por quê que os ministros da educação de governos anteriores, embora fossem reitores, e os presidentes da república, embora fossem doutores, não se reuniam com reitores. Qual era a doença pegajosa que tinha os magníficos reitores e reitoras deste país, que presidente tinha medo de reitor, e ministro da educação, embora o último, antes do nosso governo, tivesse sido reitor na Unicamp, também não gostava de reitor. Não gostava de reitor, não gostava de prefeito, não gostava de estudante, não gostava de trabalhador, não gostava. Na verdade, eles não gostavam era de governar. Na verdade, eles não gostavam era de governar. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, quando criou a nossa espécie, ele nos fez com duas orelhas e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Então as pessoas não gostam de ouvir. Vocês se lembram, nunca um presidente da república teve coragem de ir numa marcha de prefeito. Os prefeitos chegavam em Brasília, quem esperava os prefeitos eram soldados com cachorros policiais. 8 anos do meu mandato, 8 anos eu vou na marcha dos prefeitos com mais de 20 ou 30 ministros para falar com os prefeitos. Todo ano me reúno com todos os reitores das universidades federais, mas também com os institutos de forma com os IFETs e com todos os reitores do ensino médio brasileiro. Ou seja, nós queremos mostrar para o Brasil que não é possível a gente governar esse país se a gente não entender a mega diversidade da sociedade brasileira. Se a gente não compreender que nós temos que conhecer os mais diferentes Brasis para a gente governar iguais, mesmo esses Brasis sendo diferentes. Por exemplo, você veja uma coisa, nós fizemos a conferência de comunicação, foi uma conferência poderosa. Nós agora estamos discutindo um marco regulatório para cuidar da comunicação e telecomunicação no Brasil, porque o marco regulatório que nós temos é de 1962, não tem nada a ver com o que existe hoje no mundo. Pois bem, isso vai permitir que o povo de Campo Grande continue assistindo os programas do Rio de Janeiro, os programas de São Paulo, mas nós precisamos criar condições, a partir do momento da nova regulamentação e da TV digital, que as televisões de Campo Grande tenham programas aqui, sobre a cultura de Dourado, de Campo Grande e do Estado, que o povo conheça a cultura de cada Estado. Por que que somente o povo do interior é obrigado a ver o que acontece em São Paulo e no Rio, e o Rio não é obrigado a ver o que acontece no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, em Roraima? Ou seja, é preciso que a gente tenha essa possibilidade de diversificar e democratizar, porque senão as coisas não funcionam. E foi isso que nós fizemos na educação. Esse moço, que eu acho que a história se encarregará de fazer o julgamento de cada um de nós, é responsável direto por parte das inovações. O ProUni, ele não teve vergonha de dizer um dia, publicamente, que foi ideia da mulher dele. Porque normalmente nós somos uma sociedade em que o homem se acha mais inteligente, mais esperto, então tudo é cria do homem. Não, ele publicamente falou, presidente, publicamente, não só para mim, foi a minha mulher que pensou o ProUni. E o ProUni é uma coisa genial, porque tinha um imposto que as universidades privadas não pagavam, nós apenas transformamos esse imposto que elas não pagavam numa bolsa de estudo para as pessoas mais pobres da periferia. Hoje já são 704 mil jovens que estudam no ProUni. Dos quais, o Fernando Haddad junto comigo, nós participamos lá em Brasília, com a primeira turma, eram 414 meninos e meninas que se formaram em médico pelo ProUni. Aonde que eles conseguiriam se formar em medicina se não fosse o ProUni? Ou se a gente não tivesse criado o ReUni, que mais do que duplicou as vagas oferecidas historicamente pelas universidades federais. Então, essa revolução ainda não é definitiva. Nós estamos num processo, por quê? Porque, embora o Brasil tenha crescido, a economia melhorou, o ministro do Transporte me disse, aqui no Mato Grosso do Sul, nós investimos 2 bilhões de reais para recuperar as estradas desse estado. Enquanto em governos anteriores se gastava 50 milhões por ano, nós gastamos por ano o equivalente a 250 milhões aqui nesse estado. No Brasil, nós estamos pagando por mês tudo que era investido em um ano em governo passado. Então melhorou a economia, melhorou o emprego. Você veja que enquanto nos Estados Unidos, enquanto na Europa, nós tivemos 16 milhões de pessoas desempregadas em 2008 e 2009, no Brasil, eu vou terminar o meu mandato com mais de 14 milhões e meio de empregos criados com carteira assinada. 89% dos acordos salariais são acima da inflação. Até aposentado já ganha aumento real de salário nesse país. Ou seja, nós começamos um processo que ainda falta muito para fazer. Mas nós aprendemos o caminho. Nós aprendemos e construímos a primeira trilha, que deverá ser seguida, aberta, pavimentada, consolidada, porque o Brasil nunca mais vai aceitar ser tratado como se fosse um país de segunda classe. Nunca mais vai descer aqui nos aeroportos do Brasil um homem e uma mulher do FMI para dizer o que é que a gente tem que fazer aqui. Nós não só não devemos nada a eles, como eles agora nos devem 14 bilhões de dólares. Qualquer dia, meu caro Damião, qualquer dia, sou eu que vou mandar uma equipe minha para fiscalizar o FMI, para saber se ele está cuidando direitinho do nosso dinheiro. O Brasil aprendeu, o povo brasileiro aprendeu a gostar de si. Ou seja, não era aquele negócio, eu não valho nada, eu não sou nada, quem é bom é não sei quem é bom é não sei quem, tudo que vem de fora é melhor. Uma bobagem de um povo que foi historicamente colonizado, culturalmente colonizado. E eu penso que nós aprendemos a levantar a cabeça. E isso a gente aprende no berço. A gente não aprende na universidade. Andar de cabeça erguida, a gente aprende. É o caráter que a gente aprende dentro de casa, formado pelo pai e pela mãe da gente. Então, eu gosto muito de todo mundo, gosto muito dos meus amigos presidentes europeus, gosto do Obama, gosto agora, é o seguinte, nós somos iguais. Ninguém é melhor do que eu e eu também não sou melhor do que ninguém. Eu quero que respeite o Brasil como o Brasil respeita todo mundo. Portanto, companheiros e companheiras, é com muita alegria que a gente dá mais um passo. Imagina vocês a minha alegria dia 31 de dezembro, quando chegar meia-noite que terminar o meu mandato, eu poder dizer, puxa vida, logo eu, que sou o primeiro presidente do Brasil que não tem diploma universitário, já sou o presidente que mais fez universidade neste país, mais extensão universitária, mais escolas técnicas. Então é motivo de orgulho. O dado concreto, qual é o dado concreto e objetivo? É que o paradigma mudou. Ou seja, o paradigma mudou. Sabe, as pessoas sabem que vão ter que fazer mais. Porque ninguém pode fazer menos que o peão. Ninguém pode. Ou seja, porque aí eu vou estar cobrando. Peraí. Ou seja, nós temos um paradigma. Um paradigma para a reforma agrária. Um paradigma para a política indigenista, para a política indígena. Um paradigma para os quilombolas. Um paradigma para... sabe, as minorias que muitas vezes são tratadas, sabe, como se fossem de segunda categoria neste país, um paradigma para todos os portadores, sabe, de deficiência, sabe, um paradigma para todos aqueles que vivem na rua. Mudou o paradigma. Mudou. Ou seja, então o Brasil aprendeu a ser melhor do que ele era. E nós gostamos disso. Porque acabou aquela história de achar que pobre gosta de miséria. Pobre gosta de miséria. Ou seja, já em 78, Joãozinho 30, que era o carnavalesco da Beija-Flor, criticado em 78, porque a Beija-Flor utilizava muitas coisas bonitas, ele disse, quem gosta de miséria é intelectual, o povo gosta de luxo. Sabe? E eu descobri que isso é verdade. Sabe por quê? Eu fui, há uns 3 anos atrás, fazer uma política para diminuir o preço do material da construção civil. A gente queria reduzir impostos em toda a cadeia de material da construção civil. Aí, está lendo lá a lista lá de impostos, fio, tijolo, telha, sabe, não sei das contas e tal. Aí faltava azulejo e faltava lajota, aquela que faz do piso. Eu falei, companheiro, cadê o azulejo e lajota? Ah, não, isso é coisa de rico. Mas, gente, se o pobre pudesse, ele colocava até no travesseiro azulejo. Quanto mais colorido, melhor. Ou seja, então se criou a mania de que pobre gosta de comer mal, gosta de morar mal, gosta de se vestir mal, gosta... Ô, gente, pobre gosta de tudo que é bom no mundo. É só dar ele oportunidade para ele ter. Então, eu quero dar os parabéns a vocês. E agradecer. Agradecer a estudante de medicina anônima, que eu não tenho o nome dela, que um belo dia me cobrou no palanque que tinha que fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso me dá a lição. Quando a gente tiver dúvida, ouça o que vem do povo, que a gente acerta mais do que erra. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.